Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que vai mostrar um pouco de como Deus é. E eu gosto disso, quando Deus ele revela a nós, ele se mostra, a gente consegue enxergar um pouco mais de Deus. Não tem como conhecer a Deus totalmente, né, como homens, nós somos muito limitados. Mas quão grande coisa é ter revelação de Deus, ter revelação do reino de Deus, da palavra de Deus e de quem ele é. E eu creio nisso hoje. Eu tenho uma carga no espírito para compartilhar com os irmãos sobre quem Deus é e como ele trabalha, porque muitas vezes nós acabamos sendo enganados, acabamos muitas vezes confundidos ou distraídos, e isso tira de nós o senso de propósito. Quando nós estamos distraídos, quando nós estamos desapercebidos de como Deus trabalha, muitas vezes nós fazemos coisas que não precisamos fazer. Eu quero, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente da presença de Deus, compartilhar isso com os irmãos. Amém? Vamos orar sobre isso. Pai, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. E nós nos rendemos a Ti neste momento, Pai. Nós precisamos da Tua unção, da Tua palavra sobre a nossa vida. Nós pedimos, Espírito Santo, descortina, Senhor Deus, nossos olhos, para que possamos ver e enxergar no Espírito quem Tu és, como o Senhor trabalha, e vermos e vivermos a Tua verdade, a Tua vontade em nossa vida. Pai, que possamos ter um coração pronto a Te adorar, um coração pronto a se render à Tua vontade, a se render a Ti, ao Teu propósito, e possamos mergulhar, ó Pai, no Teu rio, mergulhar, Senhor Deus, na Tua vontade. Senhor, nós queremos e precisamos de Ti, da Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, te peço, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A mensagem de hoje chama-se A Vontade de Deus. Nós oramos isso, né, no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E algumas pessoas, elas talvez não compreendam bem a vontade de Deus. E eu não quero entrar no mérito específico da vontade de Deus, mas como Deus trabalha. Porque, em primeiro lugar, Ele é Deus, né? Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor. E Senhor quer dizer dono, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é dono da nossa vida, amém? Então eu quero mostrar uma evidência na vida de Jó e na vida de José, para aplicar isso. Então primeiro eu vou falar sobre o princípio, depois na parte prática, como isso aplica-se na nossa vida. Eu creio que vai ser uma grande bênção para a nossa vida hoje, amém? Quantos aqui conhecem a história de José? Levanta a mão, a grande maioria. Se você não conhece a história de José, convido você a ler essa história. Está em Gênesis capítulo 37, 38 em diante. Até o final você vai ver a história de José. É uma história maravilhosa. Né? Até teve um seriado no Record que passou, eu não vi tudo ainda. Mas é uma história esplêndida. José, ele nasce com alguns irmãos, são 10 na época, né? 10 irmãos. E depois de um tempo os irmãos ficam com inveja dele e ele é vendido para o Egito. Né, jogam ele num poço, depois acabam vendendo ele para os ismaelitas vendem ele para o Egito, e ele sai da casa dele e vai virar escravo em outra terra, em outro povo, de língua diferente, cultura diferente, um povo que não temia Deus. E lá ele fica como escravo, ou seja, vai trabalhar sem nenhuma recompensa, sem nenhum mérito, e seria esse a vida dele por muitos anos. Mas vou te fazer uma pergunta, isso foi justo ou injusto? Foi injusto, não foi justo aquilo. Né? Ele não fez nada que fizesse justificar a ação dos irmãos. Né? Os irmãos tiveram inveja dele e ele acabou indo parar na casa de Potifar. Interessante que na casa de Potifar, a Bíblia fala que o Senhor era com José e tudo que ele fazia dava certo, ele prosperava, o Senhor era com ele. E ele tinha tanta excelência no que ele fazia, que o próprio Potifar decide colocar tudo na mão de José. Ou seja, José, que era um mordomo, um escravo, foi colocado, né, como mordomo-chefe, foi colocado como o homem daquela casa, que governava tudo, ele deixava na mão de José. José decidia as coisas. A senha do cartão de crédito ficava com ele, né? E era um cartão black, porque gold, igual de um pastor amigo aqui. E ele tinha acesso a todas as informações, tinha acesso a todas as coisas, porque ele era fiel. Amém? Fala assim para o seu vizinho, José era fiel. Mas chegou um dia que a mulher de Potifar, a Patifona, né, foi dar em cima de José. Eu falo Patifona, né, porque não sei o nome dela, eu não falo. Mulher de Potifar, mas já mudou, porque depois passou para Poderosa, Piriguete, né, qual que é agora? É Piradinha, agora é Piradinha, tudo com P. Ou seja, ela deu em cima do rapaz. E o rapaz correu, por quê? Porque temia a Deus. Pois bem, por que ele fugiu? Porque ele não dormiu com ela, porque ele temeu a Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi preso. Foi para a cadeia. 12 anos preso. Não é impressionante isso? O que você faria se fosse você? Primeiro dia lá na cela, eu acho que eu ficava revoltado. Eu te servi, eu fiz aqui certo, eu obedeci a tua palavra e para aqui. Que injustiça é essa, não é? Mas não, José chega na cadeia, ele fica 12 anos preso. E de novo, a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia era tão excelente, tão motivado ele era, que o chefe do cárcere resolve, decide entregar na mão de José a chave do cárcere. Se fosse eu, acho que eu fugia, mas José não fugiu. José, ele vira chefe lá na cadeia, na prisão. Ele está lá injustamente. Mas porque ele era um homem que temia Deus, ele era fiel, fala assim para o seu vizinho, José foi fiel de novo na cadeia. E por causa que ele foi fiel, o que aconteceu? O homem lá colocou ele como chefe dos presos, né, do cárcere. Por que estou falando isso? Porque a reação de José é esplêndida. Ele é um homem que, independente do que acontece com ele, ele continua temendo a Deus, ele continua servindo a Deus, ele serve as pessoas, ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer, igual a gente. Você alguma vez já foi injustiçado na sua vida? Teve alguma coisa acontecendo na sua vida que você perdeu o controle? Hã? Alguma coisa muito ruim já aconteceu com você? Aquilo que você não podia nem imaginar como controlar, de repente aconteceu? De repente você perdeu uma pessoa, morreu alguém, algum parente cedo? Que é realmente uma fatal, é uma dor tremenda? Talvez você tinha um trabalho estável, de repente você, por um sopro, assim, uma situação, pum, você acabou saindo. Perdeu tudo que você tinha, de repente teve um sócio que quebrou você. Teve alguma situação em que você viu grande injustiça contra a sua vida? Todos aqui, não é? E eu quero falar sobre isso hoje. Muitas pessoas, elas, por causa dessas injustiças, elas criam um coração independente de Deus. Alguns já sei, eu já ouvi em vários seminários, que alguns chegam até a questionar a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu esse abuso? Por que Deus permitiu essa injustiça? Por que Deus permitiu essa desgraça? Por que Deus permitiu essa morte? Por que Deus permitiu esse problema? Por que Deus não pôs a mão? Deus podia ter feito alguma coisa e não fez. Deus podia ter resolvido o problema e não resolveu. Deus podia fazer diferente, mas não fez. E o problema é quando isso gera no coração uma mentira. De que Deus talvez abandonou você, de que Deus talvez não fez caso do seu problema. E qual é o problema? Essa mentira, qual é a evidência da mentira? Muitas pessoas, na casa de Deus, na igreja, andam independentes do Espírito Santo, independentes de Deus. Por causa da injustiça sofrida, Por causa da injustiça que ocorreu sem controle, aquela coisa que você não tinha como fazer nada. A pessoa começa a andar independente de Deus, com raiva até de Deus. Porque Deus podia fazer e não fez. Ainda mais se ela é crente antiga. Porque se ela é crente antiga, ela fala, eu sirvo a Deus, eu faço coisas direito, eu dizimo, dou oferta, dou primícia, oro, canto, jejuo, pulo, danço, vai, faço tudo. E por que aconteceu isso comigo? José podia falar isso para Deus, mas não fez isso. José, mesmo injustiçado, o que, que ele fez? Serviu a Deus, de todo coração, com excelência. Porque ele não blasfema, ele não reclama, ele não se revolta. Ele faz o que foi colocado para fazer e faz bem feito. Aqui, por muito menos, o crente trava, até em casa. Não, porque meu pai fez isso, não gostei, não vou fazer também. Eu quero levar isso depois para a história de Jó. Mas antes de chegar em Jó, eu quero mostrar as evidências disso. Quantas pessoas vivem independente de Deus, independente do que Deus está fazendo? Você percebe nitidamente que Deus está fazendo uma coisa, e as pessoas que são filhos de Deus, né, que estão na igreja, fazem outra coisa. Estão dispersas, distraídas. Por quê? Porque no coração, no fundo do coração, criou-se uma amargura, criou-se uma fortaleza de a pessoa não confiar na vontade de Deus. O que eu quero passar isso hoje é, nós precisamos nos render à vontade de Deus. Para você se render à vontade de Deus, você precisa confiar em Deus. E confiar em Deus, não adianta você querer fazer vendo primeiro. Porque no reino, primeiro você crê. Depois você vê. Primeiro você age em fé. E depois as coisas são visíveis. Não é isso? E muitas pessoas acabam andando nesse caminho da independência. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa em algum momento, ou em alguns momentos, aconteceram algumas coisas que a pessoa traz para si uma revolta, uma independência. E quando um cristão, quando uma pessoa que diz ser filha de Deus, ela não anda na vontade de Deus, ela já está andando na vontade dela. Não tem meio termo, ou você anda na sua vontade, ou você anda na vontade dele. Não tem como andar nas duas, não poder servir a dois senhores, não dá. Mas a partir do momento que você decide viver a tua vontade e não a vontade de Deus, você está sendo rebelde com ele. Eu quero mostrar isso com a vida também de Jó e de José. Eu quero primeiro falar de José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Olha só o que acontece com José quando ele se mostra aos seus irmãos. Isso aqui é esplêndido. Porque os irmãos aparecem depois de, pelo menos pelas contas aqui, 21 anos. 12 de cadeia, 7 de fome, 7 de bonança, 2 de fome, dá 21. Fora o tempo que ficou na casa de Potifar, dá pelo menos 21 a 25 anos depois. Ele se encontra com os irmãos que venderam ele. E olha o que acontece, olha o que ele fala a partir do verso 3, olha o que ele fala para os irmãos dele. Diz assim: disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Imagina a cena, você vendeu um irmão, passou 25 anos e ele aparece lá, eu sou o governador do Egito agora. Você não respondia porque você achava, estou morto, caiu minha casa, já era, fui para o pó. Mas não, olha o verso 4. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram, então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que interessante, ele fala assim, olha, fiquem tranquilos. Imagina, você vê seus irmãos que venderam você, depois de muitos anos. Fiquem tranquilos, não vos entristeçais. Não foram vocês que fizeram isso aqui, não. Foi Deus. E ele continua no verso 5. Desculpa, verso 6. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Só uma pessoa que tem uma visão de quem Deus é muito grande para falar isso. Olha, não foram vocês que me enviaram para cá, não. Foi Deus que fez isso. Sabe aquela injustiça? Ô, Senhor, ajuda nós. Sabe aquela injustiça que aconteceu na sua vida? Tem duas coisas que podem acontecer. Ou foi Deus que permitiu aquilo, no sentido de querer ter um plano para você. Ou tem algumas coisas que você plantou e agora está colhendo. Você pode estar em situações difíceis por 2 motivos. Ou porque é plano de Deus, como aconteceu com José. Ou porque você plantou e agora está colhendo. E eu vou dar a dica para você saber qual a diferença. Fácil. Como é que você sabe que você está sofrendo hoje, vivendo hoje? É colheita de algo que você plantou? Ou é um plano de Deus para a sua vida, para uma coisa maior? É simples. Enquanto José vivia na situação difícil, na casa de Potifar e na cadeia, a Bíblia diz assim, o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, prosperava. Se na situação que você está passando, Deus é com você, e tudo que você faz dá certo, então você está no caminho certo, meu irmão. Daqui a pouco você vai virar governador. Amém? Pode ser na tua empresa, pode ser no seu trabalho, na sua faculdade, qualquer lugar, na sua entidade. Tem coisas que acontecem que é plano de Deus. Agora, tem coisas que acontecem que é a gente mesmo planta errado. E na hora de escolher, fica reclamando. Porque Deus permitiu, porque Deus deixou, porque Deus não fez nada. E tem mais, tem algumas pessoas que ainda sentem que Deus é injusto. Eu sei que essa palavra vai cutucar um pouco, mas tem muitas pessoas que agem na igreja, andam na igreja, como se Deus fosse injusto com elas. É como se a pessoa falasse assim, olha, você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo o que está acontecendo? Não vai fazer nada. Eu não mereço isso. Sabe quem fez um pouco disso? Jó. E a Bíblia fala, no capítulo 1 de Jó, que Deus chega para Satanás e fala assim, Satanás, você vê meu servo Jó? Não tem ninguém como ele em todo o Oriente. Ou seja, ele pegou um homem e disse que esse homem era melhor que todo hemisfério. Vou pegar um hemisfério, vai, metade do mundo. E disse que esse homem era íntegro e era reto, justo. Satanás começa a falar com Deus, mas você cercou ele de todos os lados, né? Você é muito bom para com ele. Por isso que ele é justo. Tira as coisas dele para você ver só. E Deus falou, pois não, pode fazer. Pode ir lá. Capítulo 1 de Jó. História bem conhecida. E depois que acontece isso com Jó, ele perde os filhos, ele perde os bens, ele fica sem nada. Deus chega de novo para Jó. Fala assim, você viu meu servo Jó? Ele é fiel e justo, não blasfemou, não pecou. Aí Satanás de novo... Não, mas olha só, se você tirar, a saúde dele, aí ele vai espirocar. Aí Deus falou, pois não, pode fazer isso. Mas não tire a vida dele. E aí vocês conhecem a história, estava cheio de chagas, doente. Até a mulher dele acaba sendo rude, grossa com ele. Mas uma coisa começou nesse processo com Jó, que é o porquê que estava acontecendo aquilo. Eu quero pegar essa história e extrair o caráter de Deus. Eu quero extrair como Deus trabalha. E como nós devemos reagir. Como nós devemos nos render à vontade de Deus. Amém? Abre lá em Jó. Vamos ler o capítulo 7 primeiro. Jó fica... Bem antes de Salmos, o livro antes de Salmos. É interessante esse texto, os textos de Jó, são 42 capítulos, porque começa a mostrar algumas coisas que nós fazemos. Sem percebermos, nós fazemos exatamente a mesma coisa que Jó. Quando você começa a fazer algumas coisas certas, quando você se converte, quando você começa a obedecer a palavra, você vai sendo transformado pela verdade de Deus, vai sendo transformado pelas coisas que Deus tem para a nossa vida, mas ainda assim, nós, muitas vezes, como Daniel falou, queremos que Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos vir até Deus para que Deus satisfaça o nosso desejo. Muitas pessoas vêm para a igreja, não para se render a Deus e viver para Deus, mas para que Deus quebre o galho dela. Prova disso é que depois que Deus abençoou ela, ela, ó, vaza. Conseguiu o que queria. E ela só vai voltar quando precisar de Deus de novo. Tem muita gente assim. Mas não é nosso caso, nós estamos aqui, amém? Aleluia. Mas muitas pessoas buscam a Deus, não no sentido de que querem mudar de vida e se render à vontade de Deus e fazer o que Deus quer, mas eles querem, de alguma maneira, de que Deus atenda a dor delas, ou que Deus faça o que ela sempre esperou e quis. Talvez ter uma carreira, ter dinheiro, ter bens, ter sucesso, ter fama, sei lá o quê. São os desígnios do homem. E Deus conhece o nosso coração mais do que a gente mesmo. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Está em Jeremias 17 isso. E aí, Jó começa a passar pelo tempo de sofrimento. Vem os três amigos, começam a falar um monte de coisas que não deviam. Mas Jó, no fundo, no fundo, ele tinha um senso de justiça própria. Ele temia Deus. Ele vinha em todos os cultos. Ele participava de todas as células. Todos os jejuns, todas as orações. Ia para o monte. O que mais? Fazia tudo. A Bíblia fala que até pelos filhos ele pedia perdão antes ou até sem saber se os filhos tinham pecado. Ele ia lá e fazia o sacrifício pelos filhos. Ou seja, é um homem reto e justo. Mas no fundo, ele achava que Deus tinha a obrigação de abençoá-lo. Ou tinha que fazer o que ele queria, o que ele precisava. Porque afinal, ele era um homem temente a Deus. Como a própria Bíblia fala, que Deus diz que do Oriente ele era o homem melhor que tinha. Se do Oriente era melhor, imagina nós. Pensa aí você, cheio de defeito, problema. Mas Jó começa a entrar num caminho que nós entramos e não percebemos. Olha o que ele fala, verso 11. Eu vou ler só alguns textos, que são, é muito grande, né? Jó, são muitos textos. Vou ler só alguns versículos chaves do coração de Jó. Olha o que ele fala no verso 11 do capítulo 7. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ele reconhece que a alma dele estava amargurada por aquilo que aconteceu com ele. Tem muitas pessoas que servem a Deus. Tem muitas pessoas que temem a Deus. Mas quando acontece algo que foge do controle, algumas pessoas travam. Olha, por que eu perdi meu casamento? Por que eu perdi aquele trabalho? Ou por que eu perdi aquele dinheiro? Ou por que eu perdi aquele processo? Por que tudo mudou? Por que acabou a coisa? Por que isso? Por que aquilo? Sabe o que é o pior? O nosso coração começa a querer justificar isso. E começamos a andar em independência de Deus. Quanto tempo você vive para você, fazendo a tua vontade? E quanto tempo você vive para fazer a vontade dele? Não vou nem pegar um ano, vou pegar uma semana. Quanto tempo você investe no reino de Deus, nas coisas que o Pai pediu para você, ou naquilo que você deseja e você quer? Quantas vezes nós fazemos coisas que Deus nem pediu, nem tem para nós, mas nós queremos fazer, que são os nossos planos. Capítulo 9, verso 21 e 22 diz assim, essa aqui é muito legal, embora... 9, 21, 22. Embora eu seja inocente, não levo em conta a minha alma, porque eu desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo. Portanto, digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Ele começou a se comparar com o ímpio. Falou, Deus fez comigo, o que faz com o ímpio? Então não vale nada se você for reto ou não. É tudo igual. O que é isso? Chama-se indignação. Interessante que isso aqui não foi pecado contra Deus, isso estava oculto no coração dele. Tanto que no final Deus fala isso, que ele não pecou ao falar de Deus. Jó não pecou. Capítulo 10, verso 1. A minha alma tem tédio à vida, por isso darei curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Capítulo 13, verso 3. Ele começou a querer pleitear a causa dele diante de Deus. Deus, por que aconteceu isso comigo? Verso 3. Mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Verso 6. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. 18. Já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Olha o caminho que Jó está tomando. Depois que aconteceu o que aconteceu com ele, depois que Deus permitiu que o diabo fizesse aquilo com ele, ele começa a se apresentar diante de Deus, ou querer justificar diante de Deus. Ele começa a pleitear a causa com Deus. Deus, onde já se viu acontecer isso? Onde você estava quando aconteceu isso comigo? Por que você permitiu isso? Por que você me trata desse jeito? Mas eu vou pleitear a minha causa, eu vou ser achado justo. Você vai ver que eu te sirvo de verdade. Chega um tempo que ele tem a loucura de falar para Deus: Deus, não tem ninguém para que possa recorrer para julgar entre mim e ti. Aí você olha tamanha loucura e percebe que muitas vezes nós, nas nossas atitudes, fazemos a mesma coisa. Porque quantas vezes nós tomamos as decisões sem procurar Deus? Quantas vezes você está num ambiente como esse de hoje e você está distraído, preocupado, às vezes não vê a hora de ir embora, ou de chegar amanhã para pagar suas contas, ou de ver futebol, sei lá o quê. Quantas vezes nós andamos com o coração fechado para a presença de Deus, para a vontade de Deus? Mas a gente ora. Ora bonitinho: Pai nosso que estás nos céus, eu quero a sua vontade. Mas cadê as ações? Cadê a postura? Cadê a rendição? Quando Jó pleiteia a causa dele, até parece justa, porque a Bíblia fala que ele era o melhor homem que tinha lá, no Oriente, melhor homem que tinha no Oriente. Mas ele confiava no que ele fazia para Deus. Eu sei que nessa igreja aqui não tem ninguém assim, que confia naquilo que já fez para Deus. Porque eu já fui líder, já ministrei, já preguei, já fui no hospital, já orei, já fiz aquilo. E? Sabe o que você fez, meu irmão? Porque Deus deu graça. Porque ninguém pode fazer nada se Deus não der graça para você fazer. Algumas pessoas começam a justificar suas próprias ações de independência, porque acham que tem, entre aspas, respaldo. Não, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser abençoado nesse projeto. Por quê? Porque eu já sou um homem que sirva a Deus há muitos anos, então eu vou fazer o que eu quero e pronto. Vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho um respaldo. Porque estou na casa de Deus, porque eu obedeço a Deus, eu sou crente há 20 anos, então eu vou fazer isso aqui, tem que dar certo. Não tem como não dar errado. Ninguém faz isso aqui, né? Nem outras igrejas só. Depois que ele começa, eu não vou ler mais outros textos, porque são muitos, mas depois que ele começa a querer justificar e pleitear a causa dele, ele queria de qualquer forma mostrar que ele era justo para Deus. Chega Eliú, um homem de Deus, e começa a falar algumas coisas para ele. Olha só o verso, capítulo 33. Eliú começa a falar com Jó. Tinha os três amigos de Jó, e depois veio Eliú. E olha o que ele fala sobre Jó. 33, verso 9, 8, vai. Olha só o que ele fala de Jó. Mas disseste em meus ouvidos e ouvi as próprias palavras: estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Jó simplesmente achava que ele não tinha culpa de nada. Capítulo 34, olha o verso 10 que ele fala. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus o praticar a impiedade, e do Todo-Poderoso o cometer a iniquidade. segundo a obra do homem, ele lhe paga. E faz a cada um segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. 19. Ele não faz acepção de pessoas, nem estima ao rico mais do que ao pobre, pois todos são obra de suas mãos. 21. Os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Ele vê a todos os seus passos. E o 24. Quebranta os fortes sem inquirição e põe outros em seu lugar. Eliú está defendendo aqui, vocês podem usar esse termo? Ele está mostrando, melhor falando, como Deus age. E ele fala que ele dá segundo, no verso 11, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Vou fazer uma pergunta sincera para você. Quantos aqui acham que não ganham o que merece, ganham um pouco? Levanta a mão. Eu vou dar uma resposta para você hoje, uma revelação para você hoje. De Deus. O que você ganha é aquilo que Deus te dá. Você pode achar que é a empresa, ou é o teu patrão, ou é o sistema, ou é a economia, ou é o mundo. Meu irmão, o que você ganha é o que Deus deu para você. E algumas pessoas ficam até, vou colocar a palavra, rebeldes mesmo com Deus. Porque quando você recebe o dinheiro que você ganha, a forma que você trata ele é o que vai fazer a diferença. Se você honra a Deus ou não com esse dinheiro. Tem gente que pega o salário e já pragueja, né? Essa miséria, essa porcaria, hã? Dá pra nada. Já é profeta do mal. Hã? Mas algumas pessoas começam a ter um sentimento de revolta com Deus. Olha, Deus, trabalho, faço um monte de coisa, sou fiel, acordo cedo, chego tarde, faço minhas coisas, e ninguém valoriza, ninguém reconhece, o dinheiro não vem, ninguém dá aumento, ninguém promove. O problema é que muitas vezes você espera de pessoas e não de Deus. Muitas vezes as pessoas que mais reclamam, para não falar quase todas as vezes, mas né, muitas vezes as pessoas que reclamam são as que não são fiéis. Porque a Bíblia fala que quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Às vezes o muito de alguém já é o pouco. Ao contrário, né? O pouco de alguém já é o muito. Esquece que tudo que você tem, tudo que você ganha, tudo que você é, pertence a Ele. A sua vida, o seu trabalho, a tua saúde, tudo pertence a Ele. Você não ganha nada mais, nada menos do que você merece de Deus. Falo isso com temor. Porque o nosso coração, precisa se render à vontade de Deus. Quando você compreende, tem revelação de quem Deus é, a nossa postura muda. A nossa rendição deve ser completa. Porque o homem facilmente começa a ser orgulhoso. O ser humano, desde que ele é ser humano, desde que ele é homem, desde Adão, ele começa a andar por um caminho de dependência, de orgulho, de rebeldia. E muitas vezes ele até vai contra Deus. Tanto é que muitas pessoas no mundo hoje praguejam e falam que Deus nem existe. É que Deus não existe. Você vai realmente ver por que ele acha isso. Porque ele começa a jogar para fora, através da boca, o coração dele. De que Deus não fez nada quando eu precisei. Por isso que ele não existe. Se Deus existisse, não estava essa desgraça que está no mundo hoje. Não é verdade? Ele fala com todas as bocas, a boca cheia. Deus não existe. Ele começa a questionar a primeira existência de Deus. E muitos cristãos na igreja começam a questionar a soberania de Deus. Só tem uma coisa que é importante você lembrar. Quando você chegou nessa terra, Deus já estava aqui. E quando você for embora, Ele vai continuar. Vamos ler capítulo 35. Não, desculpa, 38 agora. Essa parte aqui é fantástica. Depois que Jó fala um monte de coisa, Eliú fala também, aí chega o Senhor para falar com Jó. Interessante que Jó está lá, falando para Deus: Deus, vamos entrar em juízo aqui. Eu vou ser achado justo, eu vou ser achado sem culpa. Eu vou ser achado, né, inocente. Eu quero, antes de ler, mostrar que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitos de nós chegamos diante de Deus para orar. E queremos pedir as coisas para Deus. E queremos falar com Deus e justificar as nossas ações. Deus, eu quero aquela benção. Por que, Deus? Porque eu mereço. Não é assim que a gente fala, né? Senhor, porque a gente ama tanto a Ti, nós estamos precisando, Deus. A gente faz aquela cara, aquela cena de novela mexicana com Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e não somos sinceros. Não somos transparentes. Tem uma ministração do João que ele falou sobre isso nas primícias. Se não me engano, foi no décimo dia. Décimo dia ele ministrou sobre isso. Se você puder ter acesso, é uma ministração fantástica, porque ele fala sobre ser verdadeiro na presença de Deus. E muitas vezes nós começamos a entrar em guerra. E essa guerra com Deus é evidenciada quando entramos em guerra com os irmãos. Você já conhece alguma pessoa muito crítica? Na sua cela, por exemplo, tem uma pessoa muito crítica? Aquela pessoa difícil, que argumenta demais. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque não é bem assim que são as coisas. Né? Você não sabe de nada. Né? Eu sim já sofri, você não. Eu sofri muito mais que você. Eu sei o que é dor e sofrimento. Você não sabe. Porque eu já comi o pão que o diabo amassou. Essas conversas fiadas, sabe? Ô Senhor, tem misericórdia. E a pessoa começa a entrar num argumento tão forte, numa independência tão forte, e começa a quebrar relacionamentos com pessoas. E começa a entrar em questões que não precisa entrar. Olha só o que aconteceu com Jó. Eu acho esse texto fantástico. A reação de Jó é esplêndida. Algumas pessoas confundem a reação de Jó, achando que Jó foi transformado, ou que Deus restaurou Jó, porque ele orou pelos amigos. Não foi isso, não. Está no capítulo seguinte, a gente vai ler o que fez Deus transformar Jó. Vamos começar a ler primeiro o que Deus falou para Jó. Capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre eles o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório? Quando fixei limites para ele, pondo-lhes portas e ferrolhos, quando eu disse: até aqui virás, e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Já destes ordens à manhã? Ou mostraste a alva o seu lugar, para que ela agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? Olha o verso 28. Essa pergunta aqui, nem sabe que tem na Bíblia isso. Olha isso, Deus pergunta para Jó, a chuva tem pai? Que tirada, né? Não, fala a verdade. Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem gera a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congela, podes atar as cadeias do sete estrelas? Podes soltar os laços do Orion? Podes produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Podes erguer a tua voz às nuvens e cobrir-te com as abundâncias das águas? Ordenas os relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo ou deu entendimento à mente? Quem tem sabedoria para numerar as nuvens? Quem pode despejar os odres dos céus? Verso 41, quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Essas perguntas de Deus para Jó é o seguinte, quem é você? E o que eu percebi quando Deus me deu essa palavra? Que a gente faz a mesma coisa, de um jeito um pouquinho diferente. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós queremos, de até de uma maneira, entre aspas, desculpa a palavra, meio boba, de querer realizar a nossa vontade no reino de Deus. Nós chegamos diante de Deus porque muitas vezes nós precisamos, estamos querendo alguma coisa de Deus e queremos que Ele faça o que nós desejamos, o que nós queremos. E muitas vezes tem pessoas que travam, literalmente travam, ficam amarguradas, porque aconteceu alguma coisa que elas não queriam que acontecesse. Como aconteceu com Jó? Por que aconteceu isso com Jó? Jó era o melhor homem que tinha. Por que aconteceu isso? Capítulo 40. Vem a salvação de Jó. Essa resposta de Jó é para a nossa vida. Olha o que ele fala aqui. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim argui a Deus responde essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor. Então era a vez de Jó falar. Não é isso? Jó chegou diante de Deus, queria pleitear a sua causa. Deus chegou, já fez uma perguntinha para ele, no começo do processo, do julgamento. E Jó responde no verso 4. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Duas vezes, porém, não prosseguirei. E acabou a palavra de Jó aqui. Isso que é a teoria, quero dizer para a prática agora. Quantas vezes nós brigamos, questionamos, não só a Deus, mas as pessoas. Sabe aquele projeto que você investiu tanto tempo e não deu certo? Sabe? Sabe por que não deu certo? Porque Deus não quis. Posso ouvir um amém? Amém. Doído, mas é amém. Muitas vezes, nós ficamos questionando com pessoas, com os irmãos da igreja, até da família. Por que meu irmão fez? Por que meu pai fez aquilo? O que aconteceu isso com meu filho? O que aconteceu isso com meu marido? O que aconteceu isso com a minha esposa? Por que aconteceu? Por quê? E aí começamos a querer brigar. Queremos a fazer muito esforço para aquilo que Deus não deu a bênção. Muitas vezes Deus fecha algumas portas para a nossa vida, a gente quer abrir na marra. Sabe o que vai acontecer? A gente vai suar, vai ficar frustrado. Que a porta não vai abrir. Se Deus fechou, ninguém abre. Esquecemos de que Ele é Deus da nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida. E a vontade dEle sempre vai imperar. Fala assim para o seu vizinho, a vontade de Deus sempre vai imperar. Quer você queira, quer não. Os planos dele sempre vão ser executados. E Deus continua falando com Jó, no versículo 6. Então o Senhor falou a Jó, do meio da tempestade, cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, tu me responderás. Deus fez outro quiz com Jó, segundo quiz de Deus para Jó. Farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Quantas vezes nós achamos que Deus foi injusto com a gente? Quantas vezes? Inúmeras. No fundo do nosso coração, a gente pensa, sabe por quê? Porque as nossas ações evidenciam isso. Quando nós somos independentes. Tem muito crente, não nessa igreja aqui, claro, mas em algumas outras, que passa a semana inteira sem orar. Sem buscar a Deus. Sabe por quê? Não é porque tem preguiça só, não é porque tem um monte para fazer, não. É por causa da independência. É porque, no fundo, tem alguma coisa contra Deus. No fundo, não concorda muito com o que Deus está fazendo. Ou não concorda porque Deus levantou outro e não levantou ela. Talvez ela até foi abatida. Ana fala isso em 1 Samuel 2. É Deus que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Ele que enriquece, ele que empobrece. Ele que abate, ele que exalta. Não é pela força que prevalece o homem. Ana sabia que tudo que tem que ser feito é a vontade dele que ele vai fazer. É o que vai acontecer é dele. Vem dele a nossa vida. E quando nós compreendemos isso, nós nos rendemos a isso. E aí a gente faz que nem Jó. Põe a mão na nossa. Tem crente que fala demais. Tem vezes que a gente quer argumentar demais, até com pessoas. Isso para mim foi muito forte para mim, porque muitas vezes eu ficava questionando, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Eu entendi que a minha vida não é mais minha. Eu entendi que tudo está nas mãos dele. E se não foi, se não aconteceu, não era para acontecer. Porque quando Deus quer que aconteça, meu irmão, vai acontecer. Se tem alguma coisa que Deus quer que aconteça, fica tranquilo, vai acontecer. Tem o favor dele. Agora, quando não tem o favor dele, pode você jejuar, brigar, fazer corrente, pular no monte, botar bananeira, ficar 10 dias sem comer, comer só gafanhoto e mel, não interessa. Não vai acontecer. Deus não se move por chantagem emocional. Deus se move por misericórdia, amor e graça. Ele conhece os seus filhos. Nós devemos orar, sim. Nós devemos pedir as coisas de Deus, sim. Mas com que coração? Seja feita a tua vontade. Jesus mostrou isso claramente e abertamente. Olha, não seja a minha vontade, mas a sua. Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, seja a sua. E muitas vezes nós vamos orar a Deus. Falamos, Deus, eu não quero esse cálice, pronto. Temos a moral de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero o que eu quero. Deus fala, filho, vai para a célula ali, vai, cresce, avança, lidera, reina, seja sacerdote, morre para você mesmo. E o cara fala, não quero. Eu te busco, ó Deus, dia após dia, para querer o que eu quero. Porque só você pode fazer o que eu quero. Eu estou brincando, mas agimos com esse coração, porque brigamos demais. Tem algumas discussões em nossa casa que não precisariam acontecer. Tem algumas discussões na cela que não precisariam acontecer. Tem alguns questionamentos que você faz no seu trabalho que não precisariam acontecer. Por que teu chefe levantou e não levantou você? Quem fez isso? Para de falar mal do seu chefe. Quando você fala mal do seu chefe, você não contra Deus. É sério. Porque é autoridade sobre a sua vida. E o seu dever é orar pelo seu chefe. Alguém diz amém, por favor. Amém. Essa travou, hein? Porque, olha, só pedi para orar pelo chefinho e ninguém falou nada. Na casa de Potifar, José fez o melhor. E foi parar na cadeia. Ele foi fiel ao máximo e foi parar na cadeia. E você fica bravo porque você não foi promovido, porque te mandaram embora. Quem te sustenta, meu amigo? É Ele. Quando você percebe quão generoso é Deus, você fica igual a Ele. Quando você vira uma pessoa generosa, você começa a ganhar mais do que você merece. Se você não ganha mais do que você merece, porque você é miserável. O que pode homem fazer que acrescenta um côvado à sua própria vida? Não andais inquietos, ansiosos. Sabe, quando você vê essa pergunta de Deus para Jó, a gente vai falar o quê para Deus? Quem está preocupado com o quê? Com o que a gente vai vestir amanhã? Com a conta que vai vencer? Quantas vezes nós até nem dormimos, ou demoramos para dormir, porque nós estamos preocupados com um monte de coisa. À toa. À toa. Simplesmente ficamos preocupados à toa. Andamos ansiosos à toa. E sabe o que é pior? Porque nós estamos ansiosos, nós estamos distraídos e deixamos de fazer o que Deus quer. Parece uma bala, zin, 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 fazendo um monte de coisa. Mas o que Deus quer? Ah, não foi feito, porque eu tenho que correr atrás de outras coisas. Estava preocupado, ansioso. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas Maria está com a boa parte, qual não lhe será tirada. Lembra desse texto? Lucas 19? Muitas vezes somos Marta, queremos fazer. Mas nós temos que buscar a Deus e ouvir a Deus. Parar, sossegar. Como diz também a Escritura, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi o que ele fez para Jó, fica quietinho aqui. Ele continua, verso. No verso 8 ele fala, farás vã a minha justiça. Muitas vezes nós queremos agir tentando fazer com que a gente ache uma injustiça com Deus. Não vai dar certo. Verso 9, tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como a dele? Então adorna-te de glória e esplendor, e veste de honra e majestade, derrama a fúria da tua ira, e atenta para o todo soberbo, e abate-o. Quantas vezes nós vemos pessoas abatidas por Deus, por causa do orgulho? Olha para todo soberbo e humilha-o, e esmaga os ímpios no seu lugar, enterra-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto na sepultura. Pois bem, para encerrar, Deus termina de falar com Jó, e no capítulo 42 acontece a mudança na vida de Jó, que é fantástica. Capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler esse texto junto, verso 2, todo mundo junto, leia em voz alta. Eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Aleluia. O Senhor é grande e poderoso. Algumas pessoas no íntimo acham que tudo que está acontecendo no mundo, a desgraça, as mortes, a perdição, é porque Deus talvez perdeu o controle, é porque Deus não está vendo nada, é porque o homem decidiu fazer errado, então Deus não pode fazer nada. Começa com aqueles argumentos esquisitos. Mas a Bíblia fala, Novo Testamento, para ninguém falar que é velho, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Algumas pessoas acham que está acontecendo lá, aquela desgraça toda, é o diabo. Meu irmão, nada que está acontecendo, Deus não está por trás. Porque Ele é soberano. Ele é dono de tudo. Ele guarda a tua vida. Eu gosto desse texto, Ele é Senhor de todos. Está em Romanos 10, 12, e também Atos 10, 36, fala que Jesus é Senhor de todos, até aquele que você acha que está nem aí para Deus. Sabe aquela pessoa que até blasfema de Deus, que reclama, que faz um monte de coisa errada lá no mundo? Sabe quem é o Senhor dela? Jesus, é Deus. Na hora que Deus quiser, ele pode fazer brilhar um sol, uma luz sobre o rosto dele, ele fica cego, cai lá em Damasco e fica pianinho. Vou usar esse termo aqui, né? Quem Deus não pode quebrar? Fala para mim. Quem que Deus não pode mudar? Fala para mim. Você acha que é difícil Deus mudar o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai? É difícil para Deus, não? Por que ele não muda? Meu irmão, minha irmã, guarda isso no seu coração. O que vai prevalecer é a vontade dele. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Aquele pensamento, aquele sentimento de que Deus não está olhando, de que Deus não está vendo, que perdeu o controle, é uma mentira no nosso coração. Por isso que a gente briga muito, que a gente discute muito, que a gente vai para cima muito, que a gente entra em conflito muito. A gente às vezes foi injustiçado no trabalho e fica brigando. Eu vou para a justiça, eu vou brigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou discutir, vou praguejar, quebra ele, Jesus. Quem precisa ser quebrado não é ele, é nós. É a gente. Porque é nós que estamos buscando a Deus. É nós que estamos ouvindo a voz de Deus. E precisamos parar de confiar no nosso próprio braço. Quantas vezes nós tomamos decisões confiando no nosso braço, na nossa força. Ele é Senhor de tudo, tudo é dele. Quando estamos insatisfeitos com Deus, começamos a agir na independência. Muitos irmãos na igreja vão para a célula, vão para o culto, mas atitudes durante a semana mostram que elas são independentes do que Deus quer, da vontade de Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que estão insatisfeitas com Deus. Não sei se posso fazer essa pergunta para você hoje. Você está satisfeito com Deus? Responda isso no íntimo. Você está satisfeito com Deus? Porque se tem alguma insatisfação escondidinha no teu coração, meu irmão, se arrependa. Porque não tem lugar para correr, meu irmão. É Ele nosso Deus, Ele é nossa fonte. Ele é Rei de tudo e de todos. Ele é Senhor. Ele é dono da nossa vida. Muitas pessoas chegam num ambiente como esse e não conseguem adorar a Deus. Não conseguem adorar a Deus. Sabe por que não conseguem adorar a Deus? Porque no fundo tem uma amargura. No fundo estão contra Deus. No fundo estão achando que Deus permitiu isso, que Deus permitiu aquilo. Que Deus não fez nada. Por que aquela pessoa morreu cedo? O que aconteceu aquilo ou aquilo? Não importa o que seja, meu irmão, Ele é Deus. O homem quer brigar com Deus, esquecendo de que Ele é finito. Quantas pessoas acabam caindo no orgulho porque começam a viver algumas coisas até para Deus, fazem as coisas para Deus. Deus abençoa. Aí pronto, ele acha que é a oração dele, que é a unção dele. Multiplicou porque eu jejuei. Cresceu porque eu orei, porque eu fiz alguma coisa. Não existe a palavra eu, meu irmão. Só existe porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e derramou o favor dele sobre a nossa vida. Eu gosto desse texto de Salmos, se não me engano, 33, verso 4. Ou 34, 3, não lembro agora se 33, 4 ou 34, 3. Que fala que o povo de Israel entrou em Canaã, não com o próprio braço deles, mas porque Deus, com o braço forte, com a destra fiel, levantou a luz do seu rosto sobre esse povo, eles entraram em Canaã. Quando nós pararmos de ficarmos brigando e confiarmos em Deus, a gente fica mais tranquilo. Sabe aquela discussão com a sua família, por causa de dinheiro? Esquece aquilo, meu irmão. Pastor, mas tem uma grana para receber. Esquece, meu irmão. Quem é teu juiz? Nossa, saiu baixinho, meu. Depois de 2 horas de pregação. Quem é teu juiz, meu irmão? Confia nele. Você foi lá, começou a discussão, os caras não querem arredar pé, entrega na mão de Deus, não faz mais nada não. Para de brigar, de discutir, ficar com amargura, brigar, querer fazer conjectura, e querer fazer plano, e maldade. Às vezes tem irmão que maquina o mal. Não, maquina o mal, vou fazer isso aqui para dar ali, para dar um pé nele, para dar um rapela, assim, para dar um rodo. E acho que isso é astúcia do Senhor ainda. Isso é do mal, meu irmão. Confie em Deus. Quando você confia em Deus, você sossega. Você não fica agitado. Você não fica ansioso. E qual a consequência de pessoas que confiam em Deus? Você começa a adorar. Você adora com muito mais propriedade. Você entra em adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Você se entrega. Você confia. E é nesse ponto que Deus começa a colocar a mão na sua vida e mudar as coisas. Capítulo 42, verso 4. Não, verso 3, já está falando ainda. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto é tão lindo, né? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí começa a história da restauração. Deus fala com os amigos de Jó que erraram. E pede para os amigos de Jó se arrependerem, falar com Jó para orar por eles. Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha. Sabe, quando a gente se rende. Como é que você se rende a Deus? Eu descobri um segredo nesse processo. Como é que você sabe que você se rendeu a Deus? É simples. Quando você fecha a sua boca para querer se defender, para querer se justificar quando você erra, para querer questionar ou brigar com as pessoas, circunstâncias, situações, e quando você só abre a boca para adorar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e o poder. Ele é a única pessoa que nós temos que nos render, que buscar, que derramar o nosso coração, adorar. Porque nenhum dos planos dele vai dar furo. E a Bíblia fala que os planos dele são muito mais altos do que os nossos planos. Muitas vezes tem pessoas na igreja que não experimentam o que Deus tem para elas. Tem coisas grandiosas que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Tem grandes coisas. Mas por que muitas vezes nós nos limitamos? Porque queremos fazer do nosso jeito. Tenho certeza, Deus tem maravilhosas coisas para você. Mas muitas vezes você não vive, você perde. Porque está distraído. Está preocupado com outras coisas. Está guerrando guerras que não são suas. Como diz a Bíblia. Ficamos preocupados com aquilo que não é para preocupar. Meu irmão, solta. Já foi lá, preencheu a vaga, preencheu lá o formulário? Se Deus quiser que você trabalhe lá, você vai trabalhar. Não fica preocupado, não. Sua vida pertence a Ele. Nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O que me poderá fazer o homem? Salmo 27. Quando nós confiamos em Deus, você se rende, você para de querer brigar com o seu braço, você para de querer fazer as coisas do seu jeito, você pede para que Ele venha e tome conta da sua vida. Nós vamos aprender a fazer isso, confiar em Deus. Tem situações que aconteceram, que talvez travou a sua vida lá atrás, mas hoje é tempo de cura, tempo de rendição, tempo de adoração. Sabe, Deus está mostrando vários sinais, nesse tempo, de que muitas coisas novas vão acontecer. Deus está mostrando claramente um tempo novo, um nível mais alto, um nível novo para a igreja. E eu temo que algumas pessoas que não se renderem a isso, vão perder. Muitas pessoas ficam olhando para aquilo que não é nada. Provérbios 23 fala isso, não fite os olhos naquilo que não é nada. Porque tomará para si asas. E vai embora. Olhe somente para ele.